À distância também. Estamos à espera de iniciar os trabalhos, logo que estejam os grupos parlamentares todos, está bem? Tá, espero que esteja tudo bem aí. Ok?
Muito obrigada. Boa
Tá.
tarde. Então, desejo o mesmo.
Vamos ver. Ó Filipe, eu não sei se cabem todos aqui. Podem ser mais até.
Podem ser mais. Mas sim, vamos ajustando. Vamos ajustando. Vamos ajustando. Baixo, diz-me uma coisa. Sentar aqui no canto com o seu apenas é meio de costas, não é? Podes fazer só. É? Está bem. Não vamos ter mais uma deputada que vai fazer a apresentação do parecer.
Temos mais. Devem ser para aí oito grupos parlamentares.
Pois.
Oito, podem ser mais pessoas, podem vir dois. Vêm dois, normalmente. Bem, senhores deputados e senhoras deputadas, estamos em condições de poder abrir a reunião da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Agradeço a vossa presença. É uma nova forma de comunicarmos também, mas penso que é útil para se irem solucionando alguns assuntos, e são muitos, como já se aperceberam, que estão pendentes. Desejo que cada um, quer pessoalmente, quer na atividade que levam a cabo, que estejam todos bem, assim como as vossas famílias. Estendo esta saudação também à Bebiana, que nos está a ouvir do Porto, desde o Porto, exatamente. E esta configuração da comissão, tem tudo a ver com o facto dela ter solicitado também a participação desta forma, em videoreunião, e de maneira para nos poder observar a todos. Os meios técnicos foram colocados dessa forma para que estejamos todos em igualdade de circunstâncias. Portanto, muito bem-vindos. Vamos retomar os trabalhos. Temos, como sabem, o plenário às 3 horas. Vamos tentar ser concisos no desenvolvimento da nossa ordem do dia. Eu ia pedir também aos senhores deputados e senhoras deputadas que autorizassem a inclusão da votação da ordem do dia. A ordem do dia foi, exatamente, a ordem do dia já foi colocada e disponibilizada a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, só não foi o ponto em que, nesse momento, tem que se fazer a aprovação, e eu pedia, então, o assentimento à validação da ordem do dia para a reunião de hoje. Duas questões. Senhor deputado Tiago Martins, do Partido Socialista, tenha a bondade.
Senhor Presidente, muito obrigado. Sem estar aqui a colocar em consideração aquilo que deve ser ou não aprovado neste momento sobre a ordem do dia que temos à nossa frente, eu parece-me que, provavelmente por interpretação minha, mas tinha ficado com a sensação que o objetivo de hoje era, numa primeira instância, nós discutirmos um critério comum que nós pudéssemos aplicar para o período que nós teremos pela frente. Nós, as decisões que estamos a tomar são decisões que, basicamente, criarão um enquadramento mental, ou pelo menos um enquadramento dos trabalhos, até haver uma decisão da Conferência de Líderes, e num cenário em que nós sabemos também que a nossa atividade parlamentar, como a conhecemos, obviamente que terá uma necessária reconfiguração, nem que seja pela própria disposição que temos das salas, ou seja, as condições físicas que nós temos, como nós estamos a ver. E eu não sei se não seria importante nós previamente podermos discutir os critérios que estão subjacentes às decisões que nós iremos tomar de seguida.
Muito, muito bem, eu compreendo, de facto, essa questão também ficou em aberta como objetivo desta reunião, mas eu, entretanto, gostava de ouvir a senhora deputada Ana Mesquita, que tinha pedido o uso da palavra, é verdade, não é?
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Era exatamente no mesmo sentido do que foi aqui já colocado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Parece-nos que, antes ainda de podermos dizer se estamos de acordo ou não com a ordem do dia, será necessário definir a metodologia que vamos adotar, porque pode haver aqui incongruências depois em relação àquilo que for decidido.
Claro,
e, portanto,
claro,
parece-nos útil que se faça esse ponto prévio relativamente à ordem de trabalhos.
Eu agradeço a sua intervenção. Não sei se mais algum senhor deputado ou senhora deputada quer falar sobre esta questão, que é importante até para o início dos trabalhos. Eu penso que, de forma cautelar, até porque é uma novidade em termos institucionais este tipo de reunião também, eu daria como prudente nós fazermos a nossa reunião num contexto de marcarmos, de facto, o calendário das próximas reuniões, no sentido de acautelarmos qualquer incongruência que possa haver entre, portanto, a subscrição da ordem do dia e a validação da ordem do dia, e depois podermos emperrar em alguma questão processual. De maneira que agradeço, e é de utilidade, a recomendação. Eu deixava, então, esta questão para fazermos uma reunião abordando todos os temas que estão na ordem do dia, chamemos-lhe assim, sem institucionalizarmos a reunião como uma reunião de facto, mas antes uma reunião preparatória daquelas que virão a seguir. É esse o sentido da... Então, nós temos questões na ordem do dia que carecem da validação dos seus deputados. Nomeadamente, estou-me a lembrar dos relatórios que nos foram presentes e que temos para aprovação. No entanto, também aceitei como boas as recomendações, quer do Sr. Deputado Tiago Martins, quer da Sra. Deputada Ana Mesquita, que pediu a palavra e que eu vou conceder.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para clarificar, aquilo que nos pareceu ao Grupo Parlamentar do PCP é que isto era uma reunião de mesa e coordenadores para decidir a forma em como nós agora vamos agir nos próximos tempos. Não é uma reunião ordinária, não tivemos esse entendimento. Pelo que não caberia aqui, de facto, até a aprovação e apresentação de pareceres por esse simples motivo. Mas nós nem estávamos a falar propriamente disso. Estamos a falar é que no momento anterior, não é, a nós partirmos para a questão das comunicações e dos assuntos pendentes e correntes, tem de ser decidida a tal metodologia que vamos ou não seguir nas reuniões e em conformidade com as decisões que fossem tomadas, aí sim faríamos a votação ou apresentaríamos a ordem do dia da reunião da mesa e coordenadores de hoje. Era nesse sentido que nós estávamos a intervir.
Eu percebi e aproveitei a embalagem e deixei, portanto, ao critério e à apreciação também dos senhores deputados e senhoras deputadas, podermos aqui estabelecermos o critério e a metodologia das reuniões que vêm a seguir, avaliando os assuntos que temos entre mãos. E alguns deles já percebemos que têm datas para executar e que necessitam da auscultação dos grupos parlamentares. Também há, por exemplo, há uma questão que tem a ver com a apresentação e votação do... Não, a apresentação e votação do parecer sobre o relatório do Governo sobre a aplicação da declaração do Estado de Emergência, que é para ser avaliado até sexta-feira ao fim da tarde. Nós fizemos essa comunicação também aos senhores deputados e às senhoras deputadas. E pronto, podemos é colocar depois à consideração de cada grupo parlamentar a validação deste relatório que foi presente a cada um dos grupos parlamentares. Estou a referir-me ao último ponto, ao ponto 3 daquela que nós temos como orientação para a reunião de hoje. Sr. Deputado Tiago Martins, tenha a bondade.
Sr. Presidente, tanto quanto me é permitido perceber e daquilo que foi aquilo que decidimos, o objeto principal desta reunião é percebermos de que forma é que nós vamos continuar a trabalhar, até haver uma decisão que, obviamente, possa vir da Conferência de Líderes, que faça com que haja um quadro uniformizado. Nós não sabemos, não temos um critério para que entidades ouvir, nós não temos um critério para saber como dar dignidade a todos os deputados que fazem parte da Comissão,
claro.
Nem temos um critério para o funcionamento destas reuniões em condições de segurança para todos. Por isso, parece-nos que estes três elementos são fundamentais para nós conseguirmos ter aqui alguma discussão futura e parece-me que esse é o objeto fundamental desta reunião. Não há prejuízo de nós podermos discutir outros se for entendido como bom, mas o objeto principal é o único que não consta da ordem de trabalhos.
Ok. De qualquer forma, os assuntos pendentes e mais pertinentes foram passados, atendendo a objetividade da questão de nós definirmos então exatamente como, de forma institucional, vamos fazer a próxima reunião com uma ordem do dia devidamente comunicada e validada depois, posteriormente, na entrada dessa reunião. Eu não sei se tinha pedido a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, se calhar, para ir avançando nesta frente, eu estou presente em várias comissões, as comissões têm tido maneiras diferentes de funcionar neste tempo transitório, não é? Até que, de facto, sejam retomados os trabalhos normais. Portanto, parece-me que nós temos alguma latitude aqui na Comissão de Educação para definirmos, dentro do bom senso, o que é que faz sentido trabalharmos nos próximos tempos. E, portanto, nesse sentido, eu ia dar uma sugestão, mas suponho que todos depois queiram dar, não é?
É esse o princípio.
Pronto. Então, perfeito. Sim.
Mas, de facto, para mim é encontrarmos validando.
Esta, estamos a aprender com outras comissões também, porque já se tem realizado nestes moldes e tem definido o modelo, mas nem todas são iguais. Eu diria que todas são diferentes, ou quase todas são diferentes. De maneira que vamos nós aqui determinar e fazer o nosso próprio caminho também. A senhora deputada, eu tirei-lhe a palavra, eu já tinha acabado o raciocínio.
Não, e agora ia passar ao raciocínio propriamente dito. Então, ou uma tentativa dele. O que diria é que, neste momento, até novas indicações, eu acho que o que faz sentido é dar prioridade a tudo o que seja relacionado com o tema que nos ocupa, Na matéria concreta desta comissão. Pronto. Portanto, de facto, embora seja tentador e fácil dar resposta a algumas coisas que estão pendentes, ao mesmo tempo parece quase extemporâneo face ao que todos os dias temos em cima da mesa. Portanto, eu talvez restringisse, do ponto de vista de âmbito de trabalho da comissão nos próximos tempos, àquilo que tem a ver com a situação, com o impacto da situação pandémica e de saúde pública tem sobre o sistema de ensino, quer superior, quer não superior. E, nesse sentido, há dois requerimentos para ouvir o Ministro da Educação e há audições regimentais que podem caber, não, parece-me que não há muito mais assunto do que este, e que podem caber, tendo em conta particularmente que há questões sobre o acesso ao ensino superior, que há questões sobre bolseiros, que há questões sobre ciência, umas boas, outras com dúvidas, e, portanto, talvez este género de atividades pudesse ser agendada na disponibilidade dos senhores ministros e neste âmbito. Depois, como diz, e bem, há outras coisas que têm que ser feitas, como o tal parecer para o primeiro relatório do estado de emergência, e em breve teremos um segundo, não é? Portanto, isso tem que ter andamento, e também acho que se pode tratar exatamente no âmbito desta comissão. Do ponto de vista de audições ou audiências, não vale a pena nunca de saber isto. Como, por exemplo, a escola mágica, isto é um bloqueio que eu desenvolvi. Como, por exemplo, exato. Talvez, não me parece que seja uma coisa urgente, e portanto não vejo uma necessidade imensa, mas também não vejo inconveniente em que sejam ouvidos. A única coisa que me preocupa é que, se abrimos esse precedente, depois é difícil dizer então quem é que pode ser ouvido e quem é que não pode. E eu, pessoalmente, o Sr. Presidente é que está na liderança dos trabalhos, mas eu não gostaria de estar a fazer esse papel, imagino que também não goste. Quanto a como é que funciona, por exemplo, na Comissão de Saúde, o que se entendeu é que sempre que são reuniões para organizar trabalho de mesa e coordenadores, se fazem exatamente num formato como este. E quando forem reuniões, por exemplo, com os senhores ministros, não seria próprio impedir que o plenário da comissão funcione, mas é preciso estabelecer uma regra de inscrição para quem está presencialmente e para quem está remotamente, para garantir o distanciamento social. Portanto, é preciso criar um procedimento, enfim, procedimento é muito, não é? No fundo é uma folha de inscrição para tentar mantermos o mínimo de cumprimento das regras, garantindo que toda a gente que pertence à comissão tem direito de participar e intervir. Pronto, e era só isto.
Eu, relativamente à questão mais premente, que tem a ver com aquilo que está pendente e que obedece ao princípio dos requerimentos que foram apresentados para a audição do Sr. Ministro da Educação, são dois requerimentos. Eu tenho esperança que, se não for ainda esta semana, que seja na próxima semana. Portanto, é essa a nossa vontade. Podemos, de facto, aqui já definir o modelo dessa audição. Eu penso que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa já adiantou também, quer a possibilidade de participação presencial, portanto isso já está definido até, quer a possibilidade de estender, que acho que é um direito que devemos trabalhar e lutar por ele, estender a todos os seus deputados da Comissão, ou pela via presencial, mas as condições físicas da sala não podem ser nem esta nem outra parecida, ou então pela via da participação por videoconferência. Mas o Sr. Deputado Tiago Martins, do Partido Socialista, queria falar. Pode falar, à vontade.
É mais uma dúvida relativamente a esta metodologia, até por parte do grupo parlamentar que tem mais deputados e, por isso, também mais contribuirá ou não para um clima de segurança a quem está presencialmente. Há uma questão inicial que se coloca, para já dizer que me parece de elementar bom senso e que acompanhamos grande parte das questões que aqui foram levantadas. Mas há uma questão que nós temos que é muito concreta, nomeadamente sobre o formato de audição regimental. Nós temos total abertura e somos totalmente sensíveis à audição até com caráter de urgência do Sr. Ministro da Ciência, mas o próprio formato de audição regimental não é provavelmente o formato mais amigo de um funcionamento com distanciamento social, até pela existência da terceira ronda, e nós não temos como garantir que os deputados não venham, porque simplesmente nós não temos, todos os deputados têm o igual mandato, e por isso há um conjunto de questões que nós não conseguimos acautelar, nem seria de bom tom. E por isso a questão que se coloca é mesmo se deve ser esse o modelo ou não, sendo que nós estamos totalmente abertos, ou seja, é mesmo uma dúvida genuína, não tem qualquer tipo de segunda intenção. E depois é uma outra leitura que parte também de dois pressupostos, que seja sempre permitida que todos os deputados pertencem à comissão possam estar presentes, nem que seja por videochamada. Parece-nos que é fundamental para garantir, pelo menos, o mínimo de dignidade dentro das dificuldades que são colocadas ao trabalho de cada deputado, e que haja um número mínimo, ou aliás, um número máximo de deputados que possam estar na sala, e eu até propongo que possa ser um por grupo parlamentar, porque nós vemos que esta é das maiores salas e, mesmo assim, nós temos alguns constrangimentos para que possa haver...
Deixa-me só dar uma nota, nós estamos em partilha de argumentos, como é óbvio. Nós temos duas hipóteses, que também têm sucedido com outras comissões. Tem a sala do Senado e tem, portanto, o auditório também, o auditório da Assembleia da República, onde penso que, em condições de salvaguarda e segurança, podem estar todos... Diga, Sra. Deputada, Vice-Presidente, pode...
Não, não,
estava só a dizer que além do auditório, há o Senado e há o próprio plenário, que
exatamente.
Em alturas de orçamento também serve para fazer comissões e, portanto, há várias hipóteses que podemos considerar.
É, desde que sejam garantidas e salvaguardadas as questões de segurança, que nós não sabemos até quando é que vão durar, temos essas opções e eu trabalharia muito, e percebendo a preocupação, para mim custa muito, enquanto Presidente da Comissão, de certa forma, não ter aqui todos os representantes da Comissão, não é? Como é óbvio, e para vocês a mesma questão. De maneira que se conseguirmos salvaguardar e arranjarmos espaço para, sobretudo, e com o enfoque muito virado para as audições regimentais e aquelas que são solicitadas por via de requerimento aos seus ministros, nós as realizarmos num destes locais, que a senhora deputada Joana Mortágua já enunciou, acrescentou mais um, qualquer um deles, dando condições de segurança e que permita a participação de todos os seus deputados, de todos os seus deputados pertencentes à Comissão, essa será a prioridade das prioridades, nós deveríamos trabalhar para que isso aconteça e já para a próxima audição, que eu espero que seja breve, do Sr. Ministro da Educação. Estão de acordo? Portanto, estamos a recolher e a validar o acordo. Portanto, o modelo vai ser esse, mas o Sr. Deputado António Cunha queria falar. Tenha a bondade.
Para dar um exemplo, eu pertenço à Comissão dos Assuntos Europeus, que tem reunido semanalmente, sempre por videoconferência. Sem problema nenhum.
A comissão para, não para questões de audição, não, para as questões...
Os trabalhos, tem ordem de trabalhos, portanto tudo normal, só que em vez de ser...
Ora bem, isto leva-me já a dar um passo mais à frente, que é nós aproveitarmos a embalagem e a esperança também que as coisas melhorem e podermos definir aqui o modelo das nossas reuniões e fazer as marcações das respectivas reuniões. Sei que há audições regimentais dos seus ministros que também se têm realizado. Nós, a do Ministro da Ciência e do Ministro da Educação já passaram as datas que estavam programadas. Portanto, vamos ter esperança que recoloquemos a do Sr. Ministro da Ciência e as dos requerimentos, porque são noutro formato e noutra obrigatoriedade, diria eu. Vamos aguardar que seja tão rápido quanto possível. Como sabem, tem havido uma preocupação em comunicar com os serviços respectivos, no sentido de termos cá o Sr. Ministro tão rápido quanto possível. Comissão, eu aproveito para, na pessoa do Dr. Filipe Xavier, saudar todos os funcionários, que não podem também, estão limitados como nós, como sabem, são 4 funcionários mais 1 estagiário, temos cá o estagiário, que aproveito para dar a conhecer, portanto são 5 funcionários, só temos um funcionário a tempo inteiro, chamamos-lhe assim, mas tem feito tudo para que, por exemplo, relativamente a essa audição, ela já tivesse acontecido. Portanto, não é por inépcia ou falta de vontade da Comissão que isso ainda não aconteceu. Ok? Mas podíamos definir já o modelo que o deputado António Cunha traz aqui de outras comissões também, e que os seus deputados têm participado, de as nossas reuniões, eu diria, regulares, da 8ª Comissão, poderem ser efetuadas presencialmente com os seus coordenadores e os seus deputados poderem participar por videoconferência. Ou... Sim, Sr. Deputado.
Eu fico com a sensação de que o âmbito que tínhamos acordado ou consensualizado se prendia essencialmente com questões relacionadas com matérias não ordinárias, ou seja, com questões específicas do momento que estamos a viver, que é excepcional por natureza.
Excepcionais. Estamos a...
Por isso,
ok. Eu tenho muito a vontade de ir mais à frente. Os assuntos, como o Sr. Deputado Tiago Martins já viu, são muitos pendentes. Mas compreendo a limitação da excepcionalidade. Nós estamos a viver um tempo excepcional. A nossa vontade, muitas vezes, enfim, é contrariada ou tem que ser contrariada por isso. Eu estou a manifestar a vontade. Naturalmente, o Sr. Deputado tem participado em reuniões em que esse formato tem acontecido. São os coordenadores, não? Todos, tudo em videoreunião. Tudo em videoreunião. É só uma deixa para a discussão. Não sei se ouviu, Sr. Deputado. Não ouviu? Tenha a palavra, faz favor.
Sobre isto, Sr. Presidente, parece-me evidente que o desejo de todos nós é conseguir retomar alguma normalidade assim que possível, não é? Mas também não podemos dar um passo maior do que a perna, tendo em conta as condições que nós temos, e parece-me, daquilo que eu vou conhecendo das comissões e da própria Comissão de Negócios Estrangeiros, tem um funcionamento e um Ou assuntos europeus, era assuntos europeus, peço desculpa. Sim, eu também já fiz parte dessa dos assuntos europeus aqui há uns tempos. O tipo de abordagem, o tipo de trabalho é bastante diferente daquilo que nós temos aqui que desenvolver. E neste momento, parece-me a mim, que a análise da situação da educação nos exige e nos consome muito tempo de perceber o que é que está a acontecer. E eu não sei se com o modelo de reuniões online nos ajudaria de facto a resolver esses problemas. Tenho algumas dúvidas manifestas. Parece-me que seria adequado, naturalmente, orientarmos aquilo que é a nossa atividade para a situação de excepcionalidade que nós agora estamos a viver. Até porque também não tarda muito, em maio teremos com certeza novidades em relação aos desenvolvimentos da situação e, portanto, não sei se nesta altura do campeonato, por uma semana, vale a pena estarmos a dar um passo maior do que a perna. Aquilo que eu sugeria era, de facto, nós tentarmos ao máximo ver daquilo que está pendente e relacionado com a temática que nos junta aqui hoje, o que é que nós conseguimos já resolver e sem estarmos com outros assuntos que, apesar de alguns até terem prazos, mas ainda têm prazos que podem
Sim,
ser
é verdade.
Abordados mais à frente.
Eu agradeço. E agora nós temos lá longe, mas perto também, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, que queria falar. Tenha a palavra e bem-vinda à reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar, obviamente, todos os presentes e folgo em saber que estão todos bem de saúde, porque, de facto, neste momento é aquilo que mais nos preocupa. Portanto, agradecer também a possibilidade de estar aqui longe, mas perto, também só 300, cerca de 300 quilómetros, mas de facto esta possibilidade é fundamental nesta fase poder participar desta forma. O que eu gostaria de dizer relativamente às propostas que estão a ser discutidas e às várias possibilidades é que entendemos também que devemos priorizar nesta fase, pelo menos enquanto ainda vigora o estado de emergência, devemos priorizar aquilo que são os temas relacionados com, no fundo, o contexto atual e este combate à Covid-19, nomeadamente no que esta comissão diz respeito. Também será assim que faremos na Comissão de Saúde, conforme referiu a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e na nossa perspectiva deveríamos então priorizar aquilo que neste momento é o contexto atual, os temas que são do contexto atual, havendo sempre aqui esta possibilidade, claro, de participação à distância, que eu apelava que se mantivesse por dois motivos, pela questão sanitária, como é lógico, mas também no meu caso em particular, não me deslocando a Lisboa por outro motivo, facilita de todo como no Porto a realidade e a possibilidade de infecção é 3.6 vezes superior ao resto do país, de facto também por questões sanitárias acho que é benéfico para todos mantermos também esta possibilidade. Pronto, portanto, faria aqui esta ressalva de que da nossa parte estamos totalmente disponíveis para dar seguimento aos trabalhos, nomeadamente àqueles que são mais urgentes e àqueles que efetivamente se relacionam com o tema que todos confrontamos neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu contributo e continuação de boa saúde e boa disposição para bom trabalho também. A questão, nós sabemos já, a prioridade das prioridades são as audições que foram requeridas e as regimentais, naturalmente, posso incluir aqui também as audições regimentais, mas deixo, em função da documentação que vos foi presente e dos assuntos que nós temos em mãos, da nossa responsabilidade, aquilo que deve ser definido como absolutamente prioritário para além das audições que eu já referi, para podermos gizar aqui uma forma de reunir a Comissão ou aguardar que depois do dia 2 possa eventualmente ser levantado o estado de emergência nacional para nos confrontarmos com outro modelo, eu diria que mais aberto ou com mais possibilidade de permitir reuniões sem as considerarem como furando o confinamento social como está instituído. Portanto, o que eu pedia era para definirmos em conjunto, para além das audições, que nós desejamos tão breve quanto possível, aquilo que nós poderemos selecionar como prioritário. Já percebemos aqui que a grande preocupação é as questões excepcionais, de entre as várias questões que nós temos, portanto, abordadas no documento que vocês têm convosco, aquilo que seria absolutamente prioritário para podermos introduzir um modelo de reunião que pudesse ser compatível com as condições que vivemos. Eu posso, só para avivar, a nota dos assuntos que temos pendentes. Há alguns que têm a ver com outras comissões também. Por exemplo, o ponto 1.2, que tem a ver com a primeira comissão e que, de certa forma, aguarda um pedido à oitava comissão, porque nós tivemos conhecimento também, obviamente veio ao conhecimento da oitava comissão, a questão da petição 37 é considerar as agressões de professores e educadores como crime público, reforçar a autoridade de professor e educador. É uma petição com 8.456 subscritores. Dar nota que a COF nos pediu um parecer sobre a conta geral do Estado, pediu-nos até 31 de março, mas como sabem o prazo foi alargado, portanto aqui também de certa forma a indicação que tivermos para fixação de data também nos vai condicionar a considerar excepcional ou não este ponto, como devem compreender. Depois há um conjunto de projetos de lei e de resolução para nos pronunciarmos, mas não serão tão excepcionais como outras questões. Há a questão da baixa de projetos de resolução para apreciação da especialidade, que tem a ver com o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução do PCP, que já foi a plenário e voltou à Comissão, e avaliarmos a necessidade de poder eventualmente ser estabelecido um documento de síntese destes três partidos, é uma questão que fica em aberto. E depois temos os laboratórios colaborativos, conhecimento e coesão territorial, portanto a indicação e o formato que nós demos, portanto, aos senhores deputados e senhoras deputadas. Também era bom que trocássemos ideias e partilhas para podermos, eu tenho a esperança ainda de, nesta legislatura, levarmos a efeito, é um desejo, também que eu gostava de concretizar, a tradição daquilo que tem sido a atividade da oitava Comissão. Depois há uma série de audições pendentes, recordam-se muito bem, da Federação Portuguesa de Futebol, do Sindicato, da Liga, do seu reitor da Universidade do Minho, da Universidade, peço perdão, foi por simpatia que citei a minha terra, mas é da Universidade da Madeira, que está também pendente, a audição do Movimento 8%, a audição regimental do Sr. Ministro da Ciência, do Sr. Ministro da Educação, também as regimentais, estamos a falar das regimentais, a audição dos peticionários por causa da escola Evaristo Nogueira, e que tem documentos entregues às duas senhoras deputadas para o estabelecimento do portanto, ficaram designadas relatoras, da petição 640 à senhora deputada Alexandra Moura, do PS, e 5 desta legislatura em defesa da dignidade profissional dos professores e respeito pelos seus direitos, à senhora deputada Carla Madureira, do PS, do PSD, peço perdão, depois lista de audiências pendentes a realizar na Comissão, também tem um conjunto, não serão, assim, à partida, não serão urgentes, mas fica à vossa consideração. Há um conjunto de audições com um deputado piloto, não sei se querem propor ou podemos propor uma metodologia de trabalho diferente ou aguardamos pela retoma da tranquilidade. E este
um documento que nos chegou da Escola Mágica, que também nos foi dado a conhecer, e que é para apreciar também em comissão e designar o deputado piloto para fazer a apreciação deste documento. Depois temos os relatórios sobre o relatório de Portugal na União Europeia 2019. Peço perdão. Estava de embalagem.
Só para aproveitar a menção ao ponto 1.9 desta audiência solicitada pela Escola Mágica, e eu gostava de perceber se fiquei com a sensação incorreta ou se aquilo se, de certa maneira, parece ser publicidade a um determinado tipo de produto.
É solicitado.
Assim, claro. E se for assim, eu acho que nem sequer deve ser aceito o pedido da audiência.
Ok. Exatamente, é o que está a determinar, e muito bem, foi solicitada com caráter de urgência. É um documento que nos é apresentado por uma instituição, temos que o dar a conhecer. Tem esse documento já, cada um dos seus deputados? Tem? Senhora deputada? É, exatamente, é anterior, é, sim senhor. Pode, senhora deputada Carla, do Partido Socialista.
Eu vou-me desculpar, mas é assim, eu penso que nós estamos a protelar uma reunião que, supostamente, com as devidas desculpas que eu vou dizer, parece-me que já poderia ter acabado, porque parece-me que já ficou, de alguma forma, ajustado o critério de que nós iríamos tratar apenas das audições regimentais. Eu reconheço que nós temos muita matéria aqui, penso que as outras comissões também as terão, porque eu também acompanho outras comissões, também me parece que as têm, mas infelizmente, pelas razões que todos conhecemos, estamos em período de suspensão, isto é, há reuniões ordinárias que neste momento não são efetuadas na Assembleia da República, não é apenas esta comissão. Eu não me quero arriscar em relação à Comissão de Assuntos Europeus, calculo que existam prazos para as diretivas, parece-me que pode ser aí uma questão um bocadinho diferente. Dito isto, penso que teria ficado acertado que o critério para as audições seriam, digamos assim, os nossos pontos com urgência a tentar resolver junto ao Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, para que as coisas se viessem mais rápido possível a conseguir resolver. Tudo o resto, sinceramente, à exceção deste ponto 3, que seria a apresentação e votação do parecer sobre a aplicação de declaração de estado de emergência, que é um ponto que está intimamente relacionado com a situação em que estamos a viver, parece-me que, à exceção deste, todos os outros pontos podem ficar, não diria suspensos, mas em período confinados também, não é? Parece-me, pronto, porque eu acho que nós... Para a próxima ocasião, não é?
É a opinião da senhora deputada, claro.
Felizmente este período de emergência estará a terminar, haverão outras normas, inclusive, não é? De funcionamento interno aqui da Assembleia, e portanto aí poderemos vir a discutir, será uma fase 2, digamos assim. Mas nesta, parece-me que isso tinha ficado relativamente claro. Pronto, eu não me queria alongar sobre este ponto da Escola Mágica, porque... Prefiro alongar-me numa outra reunião, porque acho que nem consigo perceber porque é que isto aqui anda, sinceramente. Muito obrigada.
Ok, mas é anterior a esta situação. É. Deixe-me só dar uma nota, Sra. Deputada Carla Sousa, dá nota que não é só a Comissão dos Assuntos Europeus que tem reunido a Comissão de Economia, a Comissão do Orçamento, ok, pronto, exatamente, os negócios estrangeiros, pronto. Mas aí podemos associar motivos inultrapassáveis para reunir. Está dito, então, o que a Sra. Deputada pensa, e legitimamente, como é óbvio. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para concordar, e fica já resolvida esta parte, estou de acordo com o que disse a Sra. Deputada do PS. Portanto, elencando o que aqui está, basicamente, de toda esta lista da ordem do dia, ficam as audições regimentais e os requerimentos, o ponto 3, e suponho que o ponto 2, mas também não é urgente, porque é até 15 de maio, a não ser que mude a data final, mas também já está entregue o relatório, portanto também não é um problema. E tinha só uma proposta adicional, que tem a ver com o Café de Ciência, que, para ir ao encontro do anseio do Sr. Presidente, eu diria que mesmo depois do estado de emergência, a probabilidade é que não vá ser fácil ter ajuntamentos aqui na Assembleia da República, portanto, para fazer isto até ao final do ano, até ao final da sessão legislativa, vejo difícil, mas pode-se pensar em formatos online, não há nenhum problema, pode-se usar a mesma coisa, mas transpor para um formato online e ainda assim cumprir o plano de atividades, e portanto deixaria esta ideia como potencial a ser explorada.
Ora bem, eu retomava a questão e a percepção do ponto 3, que é aquele que emerge deste conjunto de assuntos que nós temos pendentes, e que é votação e parecer sobre o relatório do Governo sobre a aplicação da declaração de estado de emergência, que tem como data limite até sexta-feira da parte da tarde. Foi elaborado, e eu aproveito para agradecer às senhoras deputadas que em tempo útil apresentaram, e da forma particular à senhora deputada Viana Cunha do PAN, relativamente a este assunto, mas gostava de ouvir a vossa opinião relativamente ao formato que nós temos para nos pronunciarmos, ou não, sobre esta questão e de que forma. A senhora deputada Ana Mesquita tem a palavra, pode usá-la à vontade, tenha a vontade.
Obrigada, Sr. Presidente. Duas questões. Por um lado, em relação ao ponto 3, tendo em conta que se chegou ontem relativamente tarde, nós não temos condições de hoje fazermos a votação do
Tem razão, e nós fizemos questão de salvar isso também.
Não nos opomos a que possa ser apresentado e que eventualmente possam ser consultados os coordenadores até amanhã, qualquer coisa assim, para se dar a validação, mas de facto hoje, porque nós queremos confrontar.
Sim, senhor, tem toda a razão, e era essa a ideia, Sr. Deputado.
E não só setorial.
Sim, sim.
Certo, Sr. Presidente, deixe-me só continuar.
Peço perdão.
Gostaríamos de poder pronto, fazer com que isso fosse assim. E agora, com esta interrupção, fiquei meia perdida naquilo que eu ia dizer, o que depois também não ajuda à celeridade dos trabalhos. A questão que aqui se coloca em relação a estas duas situações é que a Comissão, de certa maneira, estar-se-á a substituir ao plenário na votação. Portanto, isto, de certa maneira, depois, em termos formais, necessitaria de uma ratificação do plenário de Comissão numa reunião em que fosse possível termos um número total de deputados, não é? Que é para não estarmos aqui, nós, que somos só os coordenadores e a mesa, a fazermos validar a opinião que pode ser geral dos deputados ou não, não é? Porque pode haver deputados com que não concordem com algum aspecto destes relatórios, creio eu que, para ser correto, depois teria que haver uma espécie de ratificação em plenário das decisões tomadas, durante esta fase, neste modelo.
Peço perdão, então a ideia seria os seus coordenadores dos grupos parlamentares pronunciarem-se e posteriormente fazermos a ratificação em plenário quando ele se concretizasse. É esta a ideia?
Sim.
Ok. Eu gostava de ter a reação de cada um dos representantes dos seus deputados. O Partido Socialista, o assentimento para esta ideia. Pronúncio dos senhores deputados. Nós demos a margem de tempo, era isso que eu lhe estava a tentar rememorizar, e peço perdão por lhe ter tirado parte do raciocínio, mas a ideia era essa. Portanto, os senhores coordenadores poderem pronunciar-se sobre o relatório da senhora deputada Fabiana Cunha, e depois na condição de ser ratificado, portanto, a posteriori pela nossa reunião plenária. É assim, eu estou a correr. A senhora deputada, exatamente, a senhora deputada Fabiana Cunha queria falar. Tenha a bondade, peço desculpa.
Certo, Sr. Presidente, obrigada. De facto, nós tivemos aqui que, no fundo, criar um modelo possível, podia ter sido outro, foi o que, no fundo, nos pareceu que poderia eventualmente ser adequado para este relatório, e então dividimos-lo em três partes. Aquela parte introdutória onde fazemos aqui os considerandos e a análise, depois criávamos uma segunda parte, que era então a opinião dos grupos parlamentares e do DURP, onde já adiantámos a nossa opinião, mas de facto fazíamos o pedido aos outros grupos que pudessem, obviamente, fazer também chegar a sua opinião, mas onde eu queria chegar era no seguimento da intervenção da senhora deputada Ana Mesquita, é que de facto nas conclusões nós fazemos essa salvaguarda de depois o documento poder no fundo ser discutido em plenário, portanto há essa nota que consta nas conclusões, compreendendo obviamente que não tenha sido possível para os restantes grupos poderem analisar este documento, porque só conseguimos de facto remeter
debatê-lo ontem ao final da tarde e claro, compreendemos que não tenha havido tempo. Era só esse esclarecimento que gostava de dar. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Portanto, resumindo esta questão, que será aquela que penso que finalizará a nossa reunião, depois de já termos aqui escalpelizado o próximo futuro, que era, para esta questão do relatório, os senhores coordenadores poderem pronunciar-se até... Qual foi a data que nós demos como indicativa? Era até hoje à noite?
Amanhã, 22.
Até amanhã, portanto, até amanhã às 22 horas. E depois, portanto, os senhores coordenadores poderem pronunciar-se, articularmos com a senhora deputada também, a autora e relatora do relatório respectivo, mas depois também podermos submeter ou dar conhecimento a todos os seus deputados da Comissão. O que é que acham? E dar nota de que o documento será ratificado após os contributos que estamos aqui a ir de encontro àquilo que a senhora deputada Bibiana Cunha inscreve mesmo no próprio relatório, que era a auscultação de todos os grupos parlamentares, tentar que os nossos serviços possam, conjuntamente com a senhora deputada, também elaborar o documento final, auscultados os grupos parlamentares, e tendo pronúncio, primeiro, tendo para esse documento o pronúncio dos senhores coordenadores e depois, a posteriori, a validação do plenário. É isso? Força, senhor deputado Tiago Martins.
Agora fiquei um pouco confuso. Nós, então, a proposta é que nós votemos um documento que depois vai sofrer acrescentos.
A senhora deputada está a esclarecer que não é essa a ideia. Ela pediu, se me permite, pode falar a senhora deputada Bibiana Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o que eu tentei há pouco explicar é que, de facto, escolhi, no fundo, tivemos aqui que construir um modelo possível de documento e colocava-o à consideração, obviamente, dos senhores coordenadores, dos senhores representantes dos outros grupos parlamentares. Portanto, elencamos aqui três fases para este documento, para este parecer, que nesta fase, segundo a forma como organizamos, seria necessário, para podermos completar a parte 2, recolher então a opinião dos grupos parlamentares e do URP, portanto não estaríamos em fase qualquer de pronúncia final sobre este mesmo documento.
Muito obrigado pelo esclarecimento e complementaridade que veio trazer ao assunto.
Sim,
que veio trazer também nova intervenção do Sr. Deputado Tiago.
O que estamos aqui a discutir é que é um modelo, não há um modelo para uma situação destas, isso parece-nos claro, mas o modelo que nós estamos a abrir aqui este precedente é um modelo completamente diferente e é um modelo em que nós vamos estar a fazer uma votação onde depois vamos estar de facto a introduzir acrescentos, independentemente de ser a opinião do grupo parlamentar ou não. Por isso, talvez seja mais ágil nós estarmos a votar um documento final, porque nós não temos por hábito votar
completamente de acordo.
Cheques em branco.
Mas é isso que se
completamente de acordo. Completamente de acordo.
Sr. Presidente, eu creio que o problema que aqui está é um modelo de relatório que é diferente daquilo que costuma acontecer, nomeadamente na segunda parte. A parte 2, aqui o que é referido é a opinião dos grupos parlamentares e do URP. Normalmente, é nos relatórios desta natureza, daqueles que nós temos conhecido de outras comissões, apenas se coloca a opinião do deputado relator, porque tem a ver com a estrutura dos relatórios que existem na Assembleia da República para as diversas ferramentas legislativas, enfim, as várias ocasiões que existem em que há esta pronúncia por parte dos deputados relatores. E parece-me que, eu até acredito que a intenção tenha sido tornar um documento mais robusto em termos da opinião dos vários grupos parlamentares, etc. e tal. Mas, de facto, não será tempo de fazermos esta alteração, tendo em conta a forma de funcionamento alterada que nós também temos nesta altura. E, portanto, nós sugeríamos que a parte 2 ficasse apenas e só como a opinião da relatora, mantendo-se aquilo que é a normal formulação, e que o resto seja aquilo que nós já aqui vimos, de podermos então pronunciar até amanhã cada grupo parlamentar em relação àquilo que é o relatório e ele poder seguir para ser incluído até sexta-feira, poder estar, portanto, incluído naquela questão global, e aquela que nós tínhamos sugerido era só depois haver, por uma questão de formalidade, alguma ferramenta que validasse por todo o plenário da Comissão de Educação a concordância dos deputados com o relatório. Pode ser uma de duas maneiras, que é hoje, ou seja lá como for, os serviços enviarem um pedido de todos os deputados se expressarem por online, que também não é propriamente uma ferramenta muito corrente, mas enfim, em termos extraordinários, poderia ser uma, mas pode não chegar a toda a gente em tempo útil, tem esse risco, ou então assumimos que numa próxima reunião de plenário e de comissão, os deputados validam aquilo que foi a opção tomada por uma questão também de mantermos o funcionamento formal da comissão.
Ok.
Só para arrumar aqui as ideias, como tem estado a ser feito, o relatório sobre parecer sobre o relatório do estado de emergência coube ao grupo parlamentar do PAN, está feito com a sua opinião, assunto arrumado. Coisa diferente foi aquilo que a primeira comissão pediu a todas as comissões que cada grupo parlamentar, caso entendesse, setorialmente desse o seu contributo político para eventualmente fazer um projeto de resolução. São coisas diferentes, não é? Pronto. E, portanto, o relatório parece-me que pode seguir a tramitação habitual de ser votado assim e depois ratificado mais à frente em plenário. E agora, cada grupo parlamentar ou deputado único, se entender dar um contributo específico na área da educação para ser enviado para a primeira comissão, faz ou não faz. Pronto, acho que são coisas separadas. Não é?
Muito, muito bem. Estamos falados então. Vamos aguardar depois comunicação dos grupos parlamentares relativamente portanto, a este assunto, conforme estou a seguir o raciocínio da senhora deputada Ana Mesquita, a validação deste que é um relatório que foge aos trâmites normais, peço ou habituais, pronto, mas validarmos, podermos dos grupos parlamentares incluir, portanto, para além deste documento, qual é a sua opinião, e deixarmos ficar para... Não é assim? Ora, então...
Eu sugeria uma alteração.
Então, força aí. Senhora deputada Cláudia André, do PSD.
Boa tarde a todos. Só sugeria... Concordo em absoluto com a senhora deputada Ana Mesquita e Ana Rita Bessa. Ou seja, uma coisa é a nossa pronúncia enquanto grupo parlamentar da 8ª Comissão, que entregaremos à primeira, se entendermos, PSD. Outra coisa é este relatório. Portanto, concordo com essa linha de raciocínio e também concordamos, como é evidente, que este relatório deve ser entregue tal como está. Mas a ser entregue tal como está, eu sugeria a retirada aqui, grupo parlamentar. Portanto, temos a seguinte, a página 5, que tem a opinião do grupo parlamentar do PAN, e, portanto, retiraria-se isso, e é, como é evidente, a posição da relatora.
Está a ouvir. Eu acho que, desta forma, fechamos. Eu também me tinha apercebido na leitura do relatório, mas não queria chegar a esta, portanto, a esta constatação, de facto, que resolve a questão, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Ouviu a Sra. Deputada Cláudia André?
Certo, ou seja, quando coloquei à consideração da reunião de mesa e coordenadores era precisamente para chegarmos a um consenso sobre o formato deste relatório. Portanto, parece-me perfeitamente sensato que sigamos essa modalidade e farei também as devidas alterações nesse sentido. Portanto, estamos de acordo, duas fases distintas, temos aqui um parecer e depois teremos então a outra fase que já foi referida, que no fundo pode ser uma recomendação eventualmente desta comissão baseada na posição de cada grupo parlamentar. Okay, muito obrigado.
Muito obrigado. Só para retomar e para os serviços conciliarem com aquilo que nós decidimos, portanto, ratificando, eu pedi à Sra. Deputada, depois que eu fizesse a alusão ao relatório, como que se tratasse portanto, de uma iniciativa do próprio partido, mas é da Comissão e vai merecer a aprovação da Comissão, portanto, ratificado esse pequeno pormenor, portanto, este documento seguiria as vias normais, diria eu, para chegar à primeira Comissão. Mas... não são da opinião que deva o documento com esta retificação, chegar a todos os deputados da 8ª Comissão? Para conhecimento? É isso? É isso? Portanto, vai chegar, vamos dar a conhecer, portanto, o documento a todos os deputados da 8ª Comissão. Ok? Pronto, e depois aguardar, naturalmente, depois, até amanhã, portanto, o posicionamento de cada grupo parlamentar. Estamos falados então, pronto, eu aproveito para agradecer, de facto estamos num regime de inovação que eu espero, esperamos todos, de facto, que se ultrapasse tão rápido quanto possível, portanto, as expectativas é que o tão rápido não será tão curto como nós desejaríamos, mas cá estamos para o que der e vier, está bem? Muito obrigado e agora... antes de terminar, eu ainda vou dar a palavra à Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para reforçar a questão, já que não me pronunciei nessa altura, uma vez que estávamos todos a arrumar ideias, para reforçar a questão da audição regimental do Sr. Ministro da Ciência e Ensino Superior, que, portanto, julgo que, uma vez que já há dois requerimentos para o Ministro da Educação, devíamos insistir com alguma veemência, porque o PSD tem interesse que na audição regimental do Sr. Ministro, além do Ministro da Educação, no Sr. Ministro da Ciência.
Isto é uma questão que se pode colocar ao Sr. Ministro da Ciência no sentido de fazer uma remarcação de data, porque a primeira não foi atendível. Estão de acordo os deputados? Estão? Pronto, nós vamos seguir o conselho prudente também da Sra. Deputada Cláudia André. Aproveito para desejar um bom plenário para todos os seus deputados e um bom regresso, naturalmente confinados a estas limitações que muitas vezes nos torturam os nossos pensamentos e aquilo que gostaríamos de fazer mais. Está bem? Muito obrigado. Os serviços estão-me a perguntar, relativamente ao Sr. Ministro da Ciência, é reforçar o pedido da audição regimental, que se concretize. Não, não. Estamos a consensualizar aqui, está bem? Ok? É esse o princípio, está estabelecido e já está entregue como recomendação à 8ª Comissão. Muito obrigado a todos, então. Uma boa sessão, um bom regresso e continuação de bom trabalho que eu sei que tem existido em cada um também. Obrigado.
Deus, boa tarde a todos.